cumprimento a mãe da igreja, na paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Amados e queridos irmãos, a palavra do Senhor nos diz que nós somos canais de bênção, amém? Eu quero que você aí, ao lado do teu vizinho, vire para ele e fale assim, ó, Jesus tem um plano na sua vida. Glória a Deus, amados e queridos irmãos. Aleluia. A igreja, irmãos, é mais que vencedora diante do Senhor, amém? Nesta noite nós estamos num culto de libertação, onde viemos para honrar e adorar o Senhor com nosso louvor, com nosso canto, em todos os momentos, adorando ao Senhor. Amados, queremos deixar aqui as nossas felicitações, né, um feliz aniversário a todos os irmãos que estão aniversariando neste mês de março, aqueles que vão fazer amanhã, né, encerrando o mês, que o Senhor abençoe poderosamente. Ontem, o irmão Moacir, o irmão o jovem Júnior, né, Júnior Martins, servo de Deus aí, completou mais um ano de vida e a gente louva a Deus pela vida dele. Glória a Deus. Vamos meditar numa palavra nessa noite. Eu já te convido a abrir a Bíblia aí, irmãos, em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 27. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Atos dos Apóstolos, capítulo 27. Aleluia. Santo é o teu nome, Senhor. Vamos ler aí, irmãos, a partir do versículo de número 20, Atos, capítulo 27, versículo 20, que diz assim a palavra do Senhor. E não aparecendo havia alguns dias, nem sol, nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se afinal de toda a esperança e salvamento. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, diz, Senhores, na verdade, era preciso terem me atendido e não ter partido de Creta para evitar este dano e perda. Mas já agora vos digo, vos aconselho, bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo, Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegavam contigo. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus, que sucederá do modo por que me foi dito. Feche teus olhos, Senhor nosso Deus e nosso Pai. Aqui estamos na Tua presença, na casa de oração, Pai, hospital das almas. Nesta noite nós chegamos na Tua presença da maneira, Pai, que nos encontramos, Pai. Alguns chegou aqui nesta noite quebrado, Pai, esmiuçado, Pai. Alguns chegaram aqui nesta noite sem força, Pai, sem Sua própria vontade. Mas nesta noite o Senhor nos trouxe na Tua presença. E eu te peço, ó Espírito Santo de Deus, que venha ser feita a Sua vontade e não a nossa, Pai. Tu és o convidado de honra neste lugar, Pai. Fala conosco, Pai, venha fazer morada em nosso coração. Nós colocamos este culto e consagramos na Tua presença para a honra e a glória do Senhor Jesus. Amém. A igreja pode estar sentada. Glória a Deus. Amados e queridos irmãos, o tema dessa mensagem que eu quero deixar para os irmãos diz assim, ó, decisões erradas nos levam a prejuízos. Decisões erradas nos levam a prejuízos. Muitas das vezes, irmãos, no nosso dia a dia, somos levados a tomar decisões. Tomamos decisões no nosso lar, tomamos decisões no trabalho, na escola. Em todos os lugares temos que tomar decisões. Quando o pastor Francisco nos lançou o convite de estar aqui nesta quarta-feira, este feriado agora que a gente teve aí, o pastor me fez o convite, mas na noite anterior, irmãos, um amigo havia me mandado uma mensagem, né? Eu fui conferir a mensagem à noite. Lá havia uma mensagem, olha, quarta-feira vai ter uma partida de futebol lá na cidade de Rio Preto. Vai vir um time da capital e tem uma vaga sobrando, e essa vaga é tua, você vai com a gente. Eu peguei, irmão, já era tarde, fui descansar e não dei resposta para ele. Fiquei quieto. No outro dia, a gente correu atrás das coisas, novamente fui consultar as mensagens e havia um outro recado na caixa de mensagem, e dizia assim, a paz do Senhor, meu irmão, quarta-feira a palavra está contigo. Prepara uma palavra, que você vai trazer uma palavra na igreja. Olha aí, irmão, começava a batalha, carne e espírito. De um lado, a carne falava assim, você vai deixar de ir no jogo? Esse time quase não vem aqui na região. Você não vai pagar passagem, você não vai pagar o ingresso para entrar lá, vai estar ganhando tudo. Depois tem até um rodízio, talvez, depois lá no... Mas, irmãos, por outro lado, o Espírito falava assim ao meu coração: bem-aventurado aqueles que buscam o Senhor. E veio ao meu coração aquele versículo de Mateus 6, versículo de número 33, que nos fala assim: buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Amados, a quem você tem ouvido? Quais têm sido as suas decisões? Aos meus olhos, saltando, era uma ótima oportunidade. Porque eu não sei se vai demorar para ter outra oportunidade aqui na região como essa. Mas, irmãos, bom é estar na casa do Senhor, amém? Bom é estar rendendo graças ao Senhor, porque o Senhor fala que Ele vai nos abençoar. E, novamente, veio a pergunta, né, do pastor, depois em seguida. Eu nem comentei isso com o pastor, ele está sabendo agora. E aí, irmão, está confirmado? E eu sou louco de falar que não, irmãos. E o Espírito Santo depois falar: você deixou a minha obra? Vai lá, tinha uma partida de futebol. O time poderia até perder. Mas eu falei assim: não, pastor, está confirmado. Estarei na igreja para a honra e a glória do Senhor Jesus. E aqui nós estamos, irmãos, para meditar nessa palavra. O texto que nós citamos nesta noite, irmão, fala da vida de um homem que era temente a Deus, que andava nos caminhos do Senhor. Paulo era um homem que não achava dolo nele. A palavra do Senhor fala que muitos procuravam incriminá-lo, achar uma situação, porque tinham ódio dele, tinha raiva dele, porque Paulo era luz, irmãos, assim como você e eu somos luz na casa do Senhor, onde quer que você esteja. A palavra do Senhor, irmãos, fala que Paulo, ele foi levado, após cumprir a sua terceira viagem missionária, ele veio ao templo, né, e ali começou a testemunhar diante dos irmãos, falar qual grande obra que o Senhor tinha feito diante dos gentios. Olha, o Senhor tem feito maravilhas na vida das pessoas, mas havia pessoas, irmão, que estavam com o coração raivoso, pessoas que tinham raiva de Paulo. Quando eles foram ao encontro de Paulo no templo, eles o tiraram para fora do templo, e ali o quê? Eles açoitavam Paulo, que não aceitavam a verdade. Amados e queridos irmãos, você tem parado para ouvir a verdade de Deus? Ou você tem agido conforme a tua vontade? A palavra do Senhor fala, irmãos, que aqueles homens estavam ali, houve um grande movimento, que as autoridades foram chamadas. E quando as autoridades chegaram naquele lugar, eles pegaram Paulo, prenderam Paulo, e para que Paulo pudesse dar a sua versão, né? Mais uma vez o Senhor seria glorificado, irmão. Paulo conteu seu testemunho de vida para o rei, para as autoridades. E aqueles homens viram que não havia motivo, não havia razão para que Paulo permanecesse preso. Pelo contrário, eles queriam: olha, Paulo não tem motivo para estar preso, para ser levado à morte. Esse homem tem que ser solto, né? A gente não pode tirar a vida dele, ele não tem dado razão para isso. Mas Paulo, amados e queridos irmãos, havia feito um apelo: que ele fosse levado até César, que ele fosse levado até Roma, na Itália. E aqueles homens, mesmo querendo soltar a Paulo, segundo a sua própria vontade, ele estava sendo preparado ali o quê? Uma viagem até Roma. Quero te dizer nesta noite, a nossa vida com Jesus é uma caminhada, irmão, é uma viagem. Todos os dias estamos viajando por aí. E eu quero te dizer nesta noite, você tem convidado Jesus para estar caminhando ao seu lado todos os dias? Amados, aqueles homens, a Bíblia fala que eles planejaram a viagem, né? Estavam planejando ali, já chegaram diante da autoridade, chamaram o centurião chamado Júlio, e disseram assim: ó, ele vai ser levado até Roma, porque essa é a vontade dele. E Paulo, irmão, juntamente com outros prisioneiros, foram colocados no navio para que se começasse a viagem. Veja bem, irmãos, Paulo tinha um foco, tinha um local a chegar. Eu quero dizer, qual é o foco da sua vida? Qual é o projeto que você tem na sua vida perante o Senhor Jesus? Paulo acreditava no Deus que ele servia, né? Que ele tanto buscava. É necessário que nós venhamos, irmãos, colocar Deus nos nossos projetos. Muitas das vezes, o homem traça planos, mas não convida Deus para fazer parte dos seus projetos, e muitos se frustram. Mas a palavra de Deus que fala que quando a gente coloca Deus acima de todas as coisas, as portas se abrem. E nós nos tornamos o quê, irmãos? Bem-sucedidos, amém? Você quer ser bem-sucedido na sua vida? Convide Jesus para fazer parte do teu projeto. da sua vida, da sua casa, do seu casamento. Amados, Paulo sabia que tinha que chegar a Roma, mas não sabia os perigos que iriam enfrentar. Muitas das vezes, nós passamos por muitas dificuldades em nossas vidas, sim. Talvez até muitos perguntam, eu tenho ido à igreja, eu tenho buscado o Senhor, e vem as dificuldades. Amados, as dificuldades vêm para que a gente venha crescer, para que a gente venha nos aperfeiçoar no Senhor. O Senhor não vai te dar um fardo além daquele que você pode carregar, sabe? Depende da maneira que você está olhando. Você tem agradecido a Deus por aquilo que Ele tem feito na tua vida? A palavra do Senhor nos diz, em tudo dai graça. Dá graças ao Senhor pela tua saúde. Hoje o Senhor te deu mais um dia de trabalho, você acordou, você teve disposição. Tudo isso, irmão, é graças ao nosso Senhor. Muitos gostariam de estar aqui conosco nessa noite, mas não pode. Não tem saúde, muitas das vezes, para se deslocar da sua casa. Mas o Senhor tem te dado oportunidade todos os dias. Você tem agradecido a Deus pelos planos de Deus na sua vida, meu irmão? Talvez o inimigo tenta colocar no seu coração, ah, você não consegue, você não pode, não tem planos, não tem, você não vai alcançar, almejar nada na sua vida. Quero te dizer nessa noite que os planos de Deus se cumprirão na tua vida como você arrancar a pedra e deixar Deus agir na tua vida. Muitas das vezes as pessoas colocam barreira naquilo que Deus quer fazer na sua vida e colocam a culpa no pastor, nos presbíteros, nos irmãos lá no portão, lá nos parentes em casa e não vê que o problema está em si mesmo. Amados, para que nós venhamos alcançar a graça de Cristo, temos que passar por um processo, por um tratamento. Aqui nós estamos, irmãos, num local onde nós vemos aprender da palavra de Deus. Nós viemos aqui porque nós sabemos que Deus tem grandes coisas para acrescentar na nossa vida. Paulo, irmão, nunca desistiu dos projetos dele. Nunca desistiu. E eu quero começar a entrar agora aqui nessa palavra. No versículo de número 8, aí, ó, 27, versículo 8, a palavra nos fala assim, ó. Costeando penosamente, chegando a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual estava a cidade de Lazéia. Amado, Deus tem cuidado de nós, amém? Nós estamos localizados, assim como Paulo, estamos em Bons Portos. Estamos num lugar seguro. Aqui nós somos aquecidos pela palavra de Deus. Aqui nós somos tratados pelo Senhor. Mas a palavra do Senhor continua dizendo aí que muitas das vezes as pessoas não param para ouvir a Deus. O apóstolo Paulo orientou aquelas pessoas, né? Falaram para eles, olha, não é o momento da gente sair para essa viagem. Convém que a gente fica aqui em Bons Portos, em Creta. Aqui é o lugar seguro. Veja no versículo de número 9 aí, ó. Depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa, e já passado o tempo do dia, do jejum, admoestava-os Paulo, dizendo-lhe, senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só de carga do navio, mas também da nossa vida. Glória a Deus, irmãos. Nós possamos ouvir a voz de Deus, irmãos. Todos os dias Deus tem nos ensinado o caminho a ser seguido. Muitas das vezes as pessoas erram o foco, saem do trajeto, saem do caminho. Mas aqui o apóstolo Paulo está falando para ele, ó, vamos esperar. Há momentos na vida que nós temos que parar e ouvir a voz de Deus. Temos que permanecer na presença do Senhor, irmão. Não queira dar um passo além daquilo que você possa dar. Aqueles homens, irmãos, estavam sendo orientados pelo servo de Deus. Olha, não vamos, que tem perigo no caminho. Não é o momento de ir. Mas a palavra de Deus fala que eles confiavam mais nos homens do que no servo de Deus. Aqueles homens endureceram o coração. No versículo de número 11, aí, ó, a palavra fala assim. Mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que Paulo dizia. Para ele, aqueles homens que tinham experiência na navegação, eles achavam que deviam seguir a viagem. Mas, irmãos, lá na frente haveria um obstáculo, haveria problema. Quando a gente deixa de ouvir a Deus, a gente não se sujeita à vontade do Senhor, a gente fica exposto a muitas coisas. Convém, irmãos, te dizer nessa noite, cuidado com os maus tempos, cuidado. No versículo de número 4, aí, a palavra fala que eles remavam contra os ventos contrários. Os ventos contrários, irmãos, ia segurando aquela navegação, ia prendendo eles ali, né? E aqueles homens, no coração, longe da presença de Deus, não paravam para ouvir a Deus. O que nós podemos aprender nessa noite, irmãos? Se aquietar na presença de Deus. A palavra do Senhor fala, né? Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos e sabei que eu sou o Senhor na sua vida. Muitas das vezes as pessoas provocam tempestades nas suas vidas por não obedecer a Deus. Muitas das vezes as pessoas passam por dificuldade, por não dar crédito àquilo que Deus está falando para ela. Amados, o tempo estava formando. Se você vê no versículo de número 14, aí você vai ver que diz assim, ó. Entretanto, não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento chamado Euroaquilão. Amados, muitas das vezes a gente vai tocando a vida aí, a pessoa às vezes para de ler a Bíblia, para de orar ao Senhor, de buscar o Senhor. Ah, tá tudo bem, minha casa tá tudo tranquilo. Domingo ou quarta-feira, se der, eu vou na igreja. A palavra de Deus fala que nós temos que buscar Ele todos os dias, irmão. Todos os dias a gente tem que estar ligado na videira. Temos que estar buscando o Senhor em todos os momentos. E as pessoas, quando deixam de ouvir a voz de Deus, deixam de buscar o Senhor, o que acontece? Ela se coloca de frente ao Euroaquilão. Ela fica exposta aos problemas. Amados, o profeta havia falado para eles, não vão, porque vocês vão estar expostos. Vocês estão colocando as suas vidas em perigo, estão colocando a navegação. Decisões erradas causam prejuízo. Eu quero falar agora, neste momento, com os jovens. Jovem, cuidado com as tempestades da vida. Ouça teu pai, ouça tua mãe, ouça o responsável por você. Essa pessoa é uma pessoa que passou por experiência na vida. Muitas das vezes o jovem, ele acha que sabe tudo. Muitas das vezes o jovem não respeita e quer dar o passo além do que ele deve. E ele vai. E muitas das vezes ele se frustra. E quando chega em casa, coloca a culpa de quem? Do pai e da mãe. Fala assim, ah, parece até que foi praga do senhor, da senhora. Mas não, não obedeceu o pai. Não obedeceu a mãe. E ficou exposto ao que, irmão? A tempestade. Coloca aí, irmão, do Data Show. Colossenses 3, versículo 20. Para não ficar nas minhas palavras. Olha o que diz aí, irmão, na tua Bíblia. Colossenses 3, versículo 20. Que nós devemos o quê? Respeitar. Filho, respeite o seu pai se você quer agradar a Deus. Respeite. Temos que ter o controle na nossa vida, amados e queridos. As tempestades vêm na vida do bom e do mal. A chuva vem na vida do bem e do mal. O sol nasce para todos. A lua nasce para todos. Estamos expostos e sujeitos a passar por dificuldades na vida. Mas a mão de Deus está sobre nós. A mão do Senhor tem nos cobrido todos os dias, meu irmão, minha irmã. Você tem parado para ouvir a voz de Deus? Você tem se lançado na presença do Senhor? Quero agora falar com os casais também aqui. Amado, tenha um diálogo entre vocês, o casal. Converse com a sua esposa, converse com o seu esposo. Controle as emoções, controle as atitudes. Controle o cartão, meu irmão. O cartão de crédito. Muitas das vezes as pessoas compram de uma forma dissolutamente coisas que não têm necessidade. E depois que chega no final do mês, tem que honrar um compromisso. Começa a vir as cobranças. Começa a vir as dificuldades. As pessoas começam a colocar o quê? Culpa no próximo. Tá vendo? Foi você que foi lá e comprou. Tá vendo o que você fez? Porque por falta de diálogo. Não era necessário fazer aquela compra naquele momento. E a pessoa começa o quê? Dar brecha para o diabo. Começa a dar brecha. Começa a colocar o quê? Contendas no casamento. Irmãos, primeira epístola de Pedro, capítulo 5, versículo 8. A palavra do Senhor nos fala o quê? Que o diabo anda ao derredor, como um leão, procurando uma oportunidade para que possa o quê? Nos tragar, nos destruir. O diabo, ele não está feliz de te ver aqui na igreja. Satanás, ele quer te ver destruído. Por isso, meu irmão, minha irmã, você que tem vindo à igreja, tem buscado ao Senhor, não dê brechas ao inimigo, mas procure se revestir do Senhor, do Todo-Poderoso. Saiba você que o teu descanso está na presença do Senhor. Aleluia. Glórias a Deus. Efésios capítulo 6, versículo 13. A palavra do Senhor nos fala o que lá, irmãos? Que nós devemos o que? Nos revestir da armadura de Deus. para suportar os dias maus. Muitas das vezes passamos por dias maus, irmãos. Você fala, por que que está acontecendo isso comigo? Qual a razão dessa situação? A Bíblia nos orienta, irmão. A palavra do Senhor, revestivos da armadura de Deus para que possamos resistir os dias maus. O povo, muitas das vezes, perece por não dar ouvido à palavra de Deus. Ouve mais o que o mundo tem a dizer e não ouve aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Mas nessa noite, nós podemos mudar a nossa história, irmãos. Deus quer mudar a história neste lugar. Deus está nos dando uma nova oportunidade, amém? Você precisa fugir da tempestade, você precisa fugir dos erros, meu irmão, sabe? Dá ouvido mais a Deus. A palavra de Deus fala que quando aqueles homens deixaram de ouvir o servo do Senhor, eles ficaram expostos. E aí, irmãos, vão costeando, até chegar a um ponto em que tem um encontro no Euroquilão, né? Que era um ponto onde se abria o mar. E a palavra do Senhor fala que eles foram lançados para o alto mar, já não estava mais na costa, mas já estava indo para o alto mar, já estava fugindo deles, do controle, por falta do quê? De obediência. A palavra de Deus nos fala nessa noite, irmão, é melhor obedecer do que sacrificar. Obedeça a palavra de Deus, irmãos. Fuja da aparência do mal. Tenha crédito na presença do Senhor, sabe? Tenha crédito. Aí fora, irmãos, hoje em dia a gente tem visto aí, né, um cantor, um jovem que tem cantado para o mundo aí. Tem falado assim, tá tranquilo, tá favorável, né? O MC, não lembro o nome dele. MC Bin Laden. Pelo nome vocês já podem ver. MC Bin Laden. Um homem que tirou tantas vidas, que trouxe tantas atrocidades, e o mundo está aí apavorando, irmão, ostentando. Está tranquilo, está favorável. E quando vem a tempestade, será que está tranquilo? Será que está favorável? Quero dizer aqui nessa noite que não tenho nada contra aquele jovem. Pelo contrário, a gente tem orado para que Deus venha fazer na vida dele como fez na vida de Paulo. Paulo era um perseguidor da igreja. Paulo, ele saía na comitiva para buscar os cristãos, irmão. Ele odiava o crente. Mas um dia, a palavra do Senhor nos ensina que Saulo teve um encontro com Jesus. E Jesus mudou a história da vida dele. Nesta noite você está aqui na igreja, talvez sem a sua vontade. Mas eu quero te dizer nesta noite, Deus está trabalhando na sua vida. Deus está moldando o teu coração. E Paulo, irmão, se converteu ao Senhor. Paulo, ele começou a fazer a obra do Senhor. E assim ele pode fazer na vida desse jovem, né? Para que tudo fique tranquilo e favorável a nosso favor. Para que nós venhamos ficar tranquilos. E para que as coisas venham se tornar favoráveis. Nós devemos estar o quê? No centro da vontade de Deus. No querer de Deus. Muitas pessoas estão aí, irmãos, não tem paz no coração. Por quê? Por falta de conhecimento da palavra de Deus. O lugar que você está habitando nessa noite, que você está vindo, é um lugar onde você está aprendendo o quê? O leite genuíno, a palavra de Deus. E a palavra de Deus é como uma faca de dois gumes, irmãos. Hebreus capítulo 4, versículo 12, nos ensina que a palavra vai penetrando ao coração da pessoa ao ponto de dividir junta e medula. Está o quê? Transformando, a palavra vai mudando o coração do homem. Você tem dado ouvido à palavra de Deus? Você tem estado, irmãos, diante da vontade do Senhor? Como eu disse para os irmãos, não tenho nada contra este irmão, esse jovem, né, que está cantando aí. Até porque, irmãos, aqui no nosso meio tem pessoas que também um dia estavam como aquele moço. Eu conheço uma pessoa que está aqui nessa noite, irmão, que pulava o muro do cemitério para brigar com as gangues rivais. Eles brigavam disputando espaço. Essa pessoa está aqui, eu não vou falar o nome dele. Aqui no nosso meio há pessoas que se drogavam, que se prostituíam. Há pessoas que ninguém dava crédito, ninguém dava nada. Muito de longe a gente falava, esse aí vai ser mais um. Ou é cadeia ou é morte. Mas um dia Jesus nos alcançou. Mas um dia a palavra do Senhor foi lançada e caiu em boa terra. Amados e queridos irmãos, eu quero te dizer nesta noite que o Senhor não faz acepção de pessoa. O Senhor não quer saber se a pessoa ela é rica, se ela é pobre. Se ela é branca, morena, negra, se ela é vermelha, não. O Senhor, ele olha para o coração. O Senhor, ele olha para o coração do homem que está disposto, está arrependido do pecado e fala assim, é agora que eu vou mudar a história dele. É agora que eu vou fazer a diferença na casa dele. Há um louvor que nós louvamos aqui, né? Entra na minha casa. Entra na minha vida. Você tem feito essa oração, irmão, todos os dias? Senhor, entra na minha casa, entra na minha vida. Mexe com a minha estrutura. Deus pode mudar a tua história se você deixar ele trabalhar na sua vida. O nosso Deus é um Deus que trabalha de dia e de noite. A Bíblia fala que ele não dormita. Todos os dias Deus está trabalhando. Todos os dias. O homem pode abandonar a Deus, mas Deus não tem te abandonado. Isaías 64, versículo 4, fala isso, que Deus não dormita. Ele não se cansa. A todos os momentos Deus está trabalhando. A todos os momentos Deus está dando livramento para a tua vida. Você tem louvado a Deus pelos livramentos do dia a dia, irmão? Muitas das vezes, devido à correria, a gente não tira 5 minutinhos para um momento de oração. Ó, Pai, obrigado. O Senhor me trouxe da minha casa pela manhã até o trabalho e está me dando aqui a oportunidade de trabalhar, está me dando a oportunidade de ganhar o pão, tem me livrado de tantas coisas. Amados, se revista da armadura de Deus, tenha um diálogo com o Senhor. O Senhor, ele tem grandes coisas para fazer na sua vida, meu irmão. Glória a Deus. Abra a tua Bíblia aí, ó. Mateus capítulo 7. Aleluia. Glória a Deus. Mateus capítulo de número 7. Versículo de número 24. Olha o que a palavra nos fala nessa noite, irmãos. Vê aí onde você está encaixando. Todo, pois, aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e caiu a chuva, e transbordaram os rios, e sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu porque fora edificada sobre a rocha. A nossa rocha é Jesus Cristo, amém? E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e caiu a chuva, e transbordaram os rios, e sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Amados, Jesus Cristo é a nossa rocha. O Senhor, ele tem um poder para mudar a tua história nessa noite. Você pode construir uma nova história na tua vida a partir de hoje. Se você der crédito ao Senhor, Pai, eu preciso do Senhor na minha vida. Eu preciso do Senhor na minha casa. Venha comigo, Pai, nessa jornada, nessa caminhada. Amados, permaneça nos bons portos. Permaneça na casa do Senhor. Muitas das vezes as pessoas ficam saltando para lá e para cá, para lá e para cá, buscando revelações, buscando tantas coisas, mas a palavra de Deus fala que somente Jesus pode curar, somente Jesus pode restaurar, somente Jesus pode transformar a tua vida. O homem nada acrescenta na tua vida, nada, mas Jesus sim pode fazer a diferença na tua casa. Não é o homem que faz a diferença, sim a palavra do Senhor. A palavra, ela vai fazendo a diferença na nossa vida, irmão. Sabe? Não fique como canguru saltando para lá e para cá, irmãos, sem rumo. Não. Fala assim, eu vou na casa do Senhor. Eu vou descer à casa do oleiro para que eu venha suportar os dias maus, para que eu venha vencer as tempestades da vida. Você tem a escolha nas suas mãos, meu irmão, minha irmã. Nós somos livres para adorar o Senhor, amém? Glória a Deus. Quando eu estava meditando nessa palavra, o Senhor ia falando comigo, irmãos. Eu falei, quão grande é o Senhor, as maravilhas do Senhor. Paulo, irmãos, ele tentou ajudar aquelas pessoas. Ele tentou falar para eles, não vai lá não, que não é a hora. Mas aqueles homens endureceram o coração. E a palavra do Senhor fala que quando o homem endurece o coração, irmãos, já foge da presença do Senhor, ele vai pagar o preço, irmãos. Por quê? Pela falha, pelo erro. É melhor obedecermos, como eu disse, do que sacrificar, irmãos. Veja que Paulo, no versículo de número 17, aí, ó, a palavra fala assim, ó, levantou-se este e usaram eles de todos os meios para cingir o navio. E temendo que desse na Sirte, arriaram os aparelhos e foram para Léo. Sirte, irmão, era um local onde havia umas bancas de areia. E aqueles homens, marinheiros, experientes, procuravam fugir daquele lugar. A Bíblia fala que nós devemos fugir do quê, irmãos? Fugir do pecado. Porque o salário do pecado é o quê? É a morte. Aqueles homens procuravam o quê? Procurar os atalhos. Amados, nós devemos o quê? Estar focado no Senhor Jesus. Salmo 119, versículo 105. A palavra nos ensina que o Senhor, a palavra do Senhor é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. A palavra é luz para os nossos caminhos. Em quem você tem seguido, irmãos? Você tem andado nos passos de Jesus ou você tem endurecido o coração? Se você quer ser um abençoado, se você quer alcançar a graça na tua vida, aprenda a ouvir, aprenda a obedecer. Nesta noite nós estamos vendo a vida de um irmão, né? Que venceu, por quê? Porque perseverou na presença do Senhor, que obedeceu os mandamentos do Senhor. Mas quando a gente passa a ver a vida de outros homens na Bíblia, irmão, a gente vê o agir de Deus. Jó era um homem temente a Deus, um homem que obedecia ao Senhor e que passou pelas mesmas provações que eu e você passamos. Passou por dificuldades. Se você for estudar a vida de Jó, você vai ver que o inimigo tentou. O inimigo tirou os seus filhos, o inimigo tirou as suas posses, tirou o seu rebanho. Mas a palavra do Senhor fala que Deus não permitiu que ele tocasse em nenhuma coisa. E o que era? A sua alma, a sua vida. Porque Jó era um homem íntegro e reto diante do Senhor. O que você faria se você estivesse no lugar de Jó, irmão? Jó tinha tudo naquele momento para blasfemar, mas Jó continuou sendo o quê? Temente ao Senhor, buscando ao Senhor em meio à prova. Há um louvor que nós cantamos, vou passando pela prova dando glória a Deus. Dando glória a Deus. Dê glória a Deus em todas as áreas da sua vida, meu irmão. No livro de Jó, capítulo 42, no versículo de número 1, a palavra nos fala assim, irmãos. Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Quem tem plano de Deus aqui na sua vida? Quantos tem projeto de Deus na sua vida? Glória a Deus. Acredite naquilo que Deus tem falado na tua vida, irmão. Quando você estiver meditando na palavra, quando a palavra estiver sendo ministrada aqui no altar, tome a palavra para a tua vida e creia. Olha que maravilha, irmão. Bem, ele reconheceu a graça, o poder do Senhor. Bem sei que tudo pode. E nenhum dos teus planos podem ser frustrados. E no versículo de número 5, se não me falha a memória, a Bíblia fala assim, ó. Os meus olhos, eu te conhecia só de ouvir falar. Mas agora os meus olhos te veem. Você tem buscado intimidade com Deus, irmãos? Busque intimidade com Deus. Busque tirar um tempo com o Senhor. A palavra fala, irmão, que Jó ele foi restituído. Jó, ele teve bens. O Senhor recompensou ele de tudo aquilo que ele havia perdido. Talvez eu estou no meio de pessoas nessa noite que passou por muitas lutas, por muitos vales, por muita dificuldade e perderam muitos bens materiais na sua vida. Mas nesta noite eu quero te dizer, Deus pode restituir na tua vida. Deus pode restituir a tua casa. Deus pode restituir o teu esposo, o teu casamento. O poder pertence ao Senhor, meu irmão. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8, 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você tem sonhado? Você tem crido? Amado, é possível acontecer na tua vida. Devemos remover a pedra, remover os obstáculos e falar, Senhor, trabalha na minha vida, trabalha na minha casa. Ainda que levante pessoas e fale, mas já faz 4 dias, já cheira mal. Não é possível mais acontecer. Onde Jesus entra, um milagre acontece. Glória a Deus. Amados, Jesus falou para aquelas pessoas, se creres, verás a glória de Deus. Muitas das vezes você vem à igreja, você ouve a palavra, você sai daqui cheio da presença do Senhor, mas não armazena a palavra no seu coração. Amados, aprenda a guardar a palavra no teu coração. Busque incessivamente a presença do Senhor. Aconteceu um milagre naquele lugar e pode acontecer um milagre na tua vida. Porque o mesmo Deus de ontem é o mesmo Deus de hoje e será para sempre. A palavra de Deus fala que Jesus ele foi para o Pai, mas ele não nos deixou órfãos, não nos deixou desamparados. Nesta noite nós estamos perante o Espírito Santo de Deus. Ele está aqui conosco. E ele tem intercedido por mim e por você com gemidos inexprimíveis. Sim, irmãos, você não está desamparado. Você não está só. Ainda que você se veja numa caverna, ainda que você olhe para os lados e não consegue ver a provisão, você fala, as coisas não acontecem, as portas não se abrem para mim. Por que disso? Amados, talvez você está remando contra a maré. Talvez você está remando contra as forças contrárias, os ventos contrários. Mas nessa noite, você pode dar crédito ao Senhor. Falar, Senhor, entra na minha casa. Entra no meu barco. Marcos capítulo 4, do versículo 35 ao 41. A palavra do Senhor nos fala, irmãos, que Jesus, pregando a palavra de Deus, né, já era tarde. Marcos 4, 35 ao 41. E a palavra do Senhor fala, irmãos, que Jesus falou para ele, vamos retirar para o outro lado. Jesus estava cansado. Se você meditar nesse texto aí, você vai ver que Jesus pegou no sono, na cabeceira, lá no barco, no travesseiro. Jesus tirou um sono ali, né, para cochilar, descansar. Era muito corrido, ele tinha que tirar um descansar. E a Bíblia fala que o barco foi sendo levado para foram atravessando o caminho deles. E lá no meio, irmãos, o que aconteceu? Houve um alvoroço. Veio as tempestades. Aqui no nosso meio, tem alguns irmãos que gostam de pescar, né? E quando está lá embarcado, lá, vê aquela tempestade, que eles falam? Vamos voltar para a margem, porque é perigoso. Mesmo de colete, né, tem que preservar, irmãos. Porque a gente não pode desafiar a natureza. Também temos aqui alguns irmãos que pescam, né, no barranco. Uma vez eu fui pescar com o irmão ali, o irmão Josuézão, e eu virei para ir no barranco pegar uma traia lá. A hora que eu voltei, cadê o irmão Josuézão? Tava com a água no pescoço já. Cadê o irmão Josué? Já tava pescando. Mas veja, irmãos, que aqueles homens, eles buscavam segurança, né, no barranco ali. Porque é o certo, irmão, buscar segurança. Naquela época não havia colete. Naquela época não havia bússola, não havia computador de bordo, não havia tecnologia que tem nos dias de hoje. E a palavra do Senhor fala que o vento foi levado para o meio do mar. Aqueles homens, eles estavam no meio do furacão. Aqueles homens estavam no meio do tufão, né? Estavam no meio da dificuldade, olhavam para um lado, olhavam para o outro e não via nada. E agora? No versículo de número 20 aí, ó, a palavra nos fala, e não aparecendo havia alguns dias, nem sol, nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se, afinal, toda a esperança de salvamento. Ou seja, aqueles homens tinham feito tudo já que podia e não tinham alcançado nenhuma solução, irmãos. O vento era muito forte. Eram homens experientes, marinheiros experientes. A Bíblia fala que eles passavam, irmão, a corda por baixo do casco para tentar forçar o barco, revestir o barco. Mas o vento vinha de todos os lados. Por quê? Por falta de obediência, irmão. Você pode evitar a ventania na tua vida. Você pode evitar a tempestade na tua vida se você ouvir a palavra de Deus. Se você está no centro da vontade do Senhor. Aqueles homens achavam que sabia tudo. Eles não ouviram. O centurião, ele resolveu dar crédito aqui ao chefe do navio que não ouviu o servo de Deus. Pronto, teve que pagar o preço, irmão. No versículo de número 21, a palavra nos fala assim, ó. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se no meio deles, disse, senhores, na verdade era preciso terem me atendido, não partir de Creta, para evitar o dano e perda. Mas já agora vos aconselho, bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá entre vós, mas somente o navio. Perca-se o navio, mas salva-se as vidas. Havia uma promessa na vida de Paulo. O anjo do Senhor compareceu até Paulo e falou, Paulo, tenha bom ânimo, porque convém que você esteja diante de César. Amados, onde o servo de Deus está, até os ímpios são abençoados. Até os ímpios são abençoados. A palavra de Deus fala que o anjo do Senhor falou para ele, ó, você vai sair do lado de lá ileso, e todos os seus vão estar com você. Na continuação desse texto, se você continuar lendo, você vai ver que diante daquele barco, havia 276 pessoas. 276 pessoas que poderiam ser o quê, irmão? Ter suas vidas ceifadas. Poderiam morrer por estar o quê? Fugindo da vontade do Senhor. Por não ter ouvido o servo de Deus. Pagando o preço, irmão. Estavam pagando o preço. Eu quero te dizer nessa noite que Jesus pode acalmar todas as tempestades da sua vida. Sim, Ele pode, meu irmão. Marcos capítulo 4, versículo de número 41, abra aí. Marcos capítulo 4, versículo de número 41. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? nome dele é Jesus Cristo, o Todo-Poderoso, o Grande Eu Sou, o Leão da tribo de Judá. Jesus estava na embarcação com os discípulos. Os discípulos estavam andando com Jesus, irmão, na sua trajetória e vendo os milagres acontecerem. Eles poderiam ter se levantado e orado para o Senhor, cessa o mar, entrado em oração. Mas eles, se você ler aí o texto, você vai ver que eles acordaram Jesus e falaram: Senhor, não, o Senhor não está vendo que a gente pode perecer? Que a gente pode perder a nossa vida? E Jesus se levantou, irmãos, e pediu que aquele mar cessasse, que viesse a calma. A calma de Deus vai vir na tua vida, meu irmão. E tudo vai se tornar o quê? Bonança. Vai ficar tudo tranquilo. Se você tiver Jesus na tua vida. Amados, aqueles homens, eles falavam entre si, né? Quem é este que até o vento lhe obedece? Amados, o Senhor Jesus está com o controle de todas as coisas nas suas mãos. O Senhor, ele é o Criador do céu e da terra. Tudo formou, tudo criou. Deixa de ouvir o mundo e corra para os braços do Pai. Porque quando vem a tempestade forte, quando vem o sufoco, aquela pessoa que você considerava teu amigo, aquela pessoa, muitas das vezes, ela se aparta de você, te deixa sozinho. E você fala: cadê o meu amigo? Cadê aquela pessoa que andava comigo, te deixou num barco furado, num problema? Mas nessa noite nós aprendemos que Jesus está nos aproximando, está se aproximando de nós. Jesus está todos os dias perto de nós, irmãos. Ele é maravilhoso. Muitas das vezes as pessoas perecem. Muitas das vezes as pessoas, devido à sua ansiedade, não alcançam a vitória na sua vida. Há momentos que devemos parar, irmãos. Pare, ouve a Deus, fique no lugar, no centro da vontade do Senhor. No livro de, na primeira epístola de Pedro, capítulo 5, versículo 7, a palavra do Senhor nos fala assim: lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Nesta noite, talvez você chegou aqui ansioso, você chegou aqui triste, você chegou aqui sem provisão nenhuma, meu irmão, quando eu falei no começo. Mas você pode lançar sobre Jesus todos os seus problemas. Falar: Senhor, com as minhas forças eu não consigo. Com as minhas forças, Pai, eu já não consigo ver mais provisão. Mas nesta noite, de acordo com a Tua palavra, eu sei que o Senhor pode mudar a minha história. Eu sei que o Senhor pode construir uma nova trajetória na minha vida. Não importa, irmãos. Não importa o problema. Jesus tem a solução para o teu problema. Jesus, ele tem a solução para a tua casa. Jesus é a luz para a tua vida, meu irmão. Jesus, ele é a luz para a tua vida. Abra a tua Bíblia aí, ó. Glória a Deus. Evangelho de João, capítulo 8. Evangelho de João, capítulo 8. Versículo de número 12. Aleluia. Glória a Deus. Evangelho de João, capítulo 8. Versículo de número 12 diz assim, ó. De novo lhes falava Jesus, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Se você precisa de luz na tua vida, venha para os braços do Senhor. Venha para perto do Senhor. E a palavra do Senhor nos fala nessa noite: se ouvires a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Não permita que o inimigo venha tirar a tua vitória. Porque o inimigo quer ver você derrotado, frustrado, cabisbaixo, desanimado. Sabe, falando assim: ó, eu errei, já não tem solução para a minha vida, vou curtir a vida aí, porque já não tem mais jeito. Não, há solução para a tua vida em Cristo Jesus, irmãos. Jesus pode mudar a tua história. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32, nos ensina nessa noite: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João 8, 32, irmãos, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Aleluia. A palavra de Deus tem sido pregada na tua vida, irmão, todos esses dias. E a luz de Cristo quer estar perto de você. O evangelho está sendo ministrado, irmão. Muitas das igrejas por aí têm pregado prosperidade, têm pregado riquezas, têm pregado tantas coisas aí que não está no centro da vontade do Senhor. Mas aqui não, irmãos. A vontade de Deus é que, não é que as pessoas venham alcançar a riqueza na igreja, mas em Cristo, na igreja, nós temos que alcançar a salvação. Este é o propósito de Deus, a salvação das almas. Sim, irmão, a tua alma vale mais que o mundo inteiro. Quero te dizer nessa noite que você é precioso aos olhos do Senhor. Ainda que todos falam que você não consegue, que não tem mais solução para você, você tem e acreditar no teu Deus, meu irmão, minha irmã. Vai acontecer um milagre na tua vida se você der crédito ao Senhor. O navio pode estar fora do teu controle, mas não está fora do controle de Deus. Tudo está nas mãos do Senhor. Todas as coisas, irmãos, estão nas mãos do Senhor. Já estamos encerrando, irmãos. Abra tua Bíblia aí, ó. Isaías, capítulo 60, versículo 1. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Isaías, capítulo de número 60, versículo de número 1. Fala assim, ó. Dispõe-te e resplandece, porque vem a tua luz e a glória do Senhor nasce sobre ti. Nesta noite, a glória do Senhor, irmãos, pode nascer sobre a tua vida. Sabe, as portas podem se abrir para você. As portas vão se abrir, meus irmãos. Sabe, aquele problema lá no fórum, vai vir a solução. Sabe, aquele homem que saiu de casa, ele vai voltar para casa porque Jesus está visitando ele nesta noite. Aquele jovem que saiu de casa brigado com o pai e com a mãe, o Senhor vai buscar ele lá onde ele está nesta noite. E falar, vem cá. Não fuja da vontade do Senhor, irmãos. Não fuja da vontade do querer do Senhor. Quando passarem pelas águas, o Senhor vai estar contigo, irmão. Em todos os momentos da tua vida. Abra aí, ó. Isaías 43, versículo 2. Glórias a Deus. Louvado seja o teu nome. Isaías 43, versículo de número 2, nos fala assim, ó. Quando passarem pelas águas, eu serei contigo. Quantos podem dar um glória a Deus? Quando passarem pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimará, nem a chama arderá em ti. Em todos os momentos, o Senhor estará perto de você, meus irmãos. Todos os momentos, o Senhor estará perto de você. Não podemos fugir da presença do Senhor, irmãos. Não podemos fugir do centro da vontade do Senhor. Glórias a Deus. Hebreus capítulo 4, versículo 13. Veja aí, irmãos, o que a palavra de Deus nos fala. Hebreus capítulo 4, versículo 13. Não podemos fugir da presença do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Santo é o teu nome, Pai. Glórias a ti. Hebreus 4, versículo 13 nos fala assim nesta noite, ó. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas. E patente aos olhos daqueles que temos de prestar contas. Todos nós teremos que prestar contas diante de Jesus, irmãos. Não podemos ofuscar a luz que está na nossa vida. Não podemos impedir o agir de Deus na nossa vida, porque Deus quer te usar lá no teu trabalho. Deus quer te usar lá onde você estiver, irmão, porque você é luz. Você é instrumento de Deus. Você é um canal de bênção. Talvez você não tenha subido ao altar para pregar a palavra, mas você tem dado um bom testemunho. O teu testemunho tem ganhado muito mais almas que a pessoa que está subindo aqui. Sabe, acredita no Senhor no qual você está servindo. Não jogue a toalha. Aquelas pessoas, irmãos, eles olhavam para um lado, olhavam para o outro e já não via mais solução. Falou assim, ó, é o fim. Vamos deixar navegar aí, ó, e vamos ver onde vai dar. Mas havia uma promessa na vida de Paulo. O Senhor havia falado para ele, ó, você vai sair daqui e vai chegar até César. Amados, a quem você tem apelado? Qual tem sido o teu apelo? Você tem buscado refúgio no Senhor? Nessa noite eu te digo, descanse no Senhor, o teu refúgio é o Senhor. Bom é estarmos, irmão, na presença do Senhor. O diabo procurava formas, irmãos, de destruir aquele projeto de Deus. Se você continuar lendo esse texto aqui, você vai ver que os marinheiros, eles já não vendo nenhuma solução para o problema, eles tentou jogar o barco, né? O barco salva-vida lá para eles fugirem. Mas o servo do Senhor falou para eles, o centurião, ó, falou, centurião, até agora você ouviu esses homens, mas agora você vai ouvir a mim. Se algum desses homens sair do barco, vão perecer, vão morrer. Quero te dizer nessa noite, permaneça no barco de Cristo, irmão. Permaneça no centro da vontade do Senhor. Atos capítulo 27, versículo 31. Glória a Deus. Diz assim, ó, a palavra do Senhor. Disse Paulo ao centurião e aos soldados, se este não permanecerem a bordo, vós não podereis salvar-vos. A salvação para a tua vida em Cristo Jesus, irmão. A salvação para você na presença do Senhor. Quero te dizer nessa noite, as aflições elas vão passar. É passageira. Jesus nos ensina no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33, o quê? Que nós vamos... Tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Eu passei por aflições. Abra a tua Bíblia aí, ó. Tô partindo para o encerramento. João, capítulo 16, verso 33. A palavra nos fala assim, ó. E estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passai por aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus, ele venceu, irmãos, as dificuldades que nós também passamos. E você pode vencer as tuas dificuldades. Você pode vencer as perseguições. A Bíblia fala que nós seremos atribulados, seremos perseguidos. Mas com Cristo nós podemos alcançar a vitória, amém? Glória a Deus. Abra a tua Bíblia aí, ó, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 8. Glória a Deus. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 8 e 9. Diz assim a palavra do Senhor, ó. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Perplexos, porém não desanimados. Perseguidos, porém não desamparados. Abatidos, porém não destruídos. Deus não vai permitir que toque nenhum fio de cabelo teu, meu irmão. O inimigo pode até se levantar, mas ele vai se levantar para cair. Porque a mão de Deus está sobre a tua vida. Amém? Aquele servo de Deus falou para aqueles homens, ó, convém que se perca o barco, mas nenhuma vida vai se perder. No final desse texto aqui, a palavra do Senhor fala que quando os soldados resolveram tirar a vida dos prisioneiros, o centurião se levantou no meio deles e falou, ó, não tira a vida de nenhum deles não, porque ele queria guardar a vida de Paulo. Convém deixar os que sabem nadar aí primeiro, e os outros que grudem nos paus, que grudem no resto do navio. Mas o que eu quero te dizer nessa noite é que nenhum dos 276 pereceu, todos atravessaram a margem e chegaram do outro lado. Talvez você está no meio da tempestade, irmãos, mas Jesus vai te colocar do outro lado. Você vai atravessar o problema da tua vida, atravessando e dando glória a Deus. Amém? Coloque Jesus na tua vida, irmão, e creia, porque os planos de Deus são perfeitos, amém? Vamos nos colocar de pé, para a gente fazer oração. Glória a Deus. Que nós venhamos, irmãos, aprender da palavra do Senhor. E como diz lá em Efésios capítulo 5, versículo 1, sede meus imitadores, sede imitador de Deus, irmão. Sede imitador do Senhor, que o Senhor vai te abençoar. Vamos adorar o Senhor, irmão. Feche teus olhos. Glória a Deus. Talvez está passando aí na tua cabeça a tua história. Você está ouvindo a palavra de Deus. O Espírito Santo é que nos convence, irmão. Nessa noite pode acontecer a tua vitória. Vai acontecer, né, irmãos? A vitória na tua vida. Você vai testemunhar para a honra e a glória do Senhor. Assim como Deus fez na vida de Paulo, vai fazer na tua vida também. Glória a Deus. Fecha os teus olhos, irmão. Começa a meditar. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. 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 Hoje é o dia da tua vitória, meu irmão. Glória a Deus. Santo é o teu nome. Aleluia. Santo, Santo. Santo é o teu nome.
Minha vida é do Mestre.
Glória a Deus. Entrega a tua vida para Jesus. Entrega o teu caminho ao Senhor. Jesus vai solucionar os teus problemas. Aleluia. É o teu nome. Glória a Deus. Comece a orar ao Senhor agora, meus irmãos. Comece a convidar o Espírito Santo de Deus na tua vida. Sabe? Fala para Jesus, Senhor, as minhas forças estão acabando e eu preciso do Senhor na minha causa, no meu problema. Venha caminhar comigo, venha andar do meu lado. Você tem a liberdade nessa noite para fazer a mudança da tua vida, irmãos. Em Cristo você pode. Em Cristo você consegue. Aleluia, Senhor nosso Deus e nosso Pai, nesta noite a Tua palavra foi pregada, Pai. Nesta noite, Pai, o Senhor falou ao nosso coração, Pai. Que nesta noite venha ser feita a Tua vontade na vida deste irmão, desta irmã, Pai, que estava no meio da tempestade, Pai. Essa pessoa que já não tinha mais provisão na sua vida, Pai. Essa pessoa que já não via mais a porta aberta. Senhor, em nome de Jesus, como servo do Senhor, nós declaramos a vitória na vida deste irmão. Nós profetizamos a vitória no meio da igreja. Que este irmão venha passar pelo vale dando glória a Deus. Senhor, livra ele dos inimigos. Livra ele dos perseguidores. Livra ele, Senhor, das doenças, das enfermidades. Nesta noite, Pai, este vale da enfermidade está sendo curado, Pai, no nome de Jesus. Começa a visitar agora, Pai, o hospital, Pai. Começa a passar agora por aqueles corredores, Pai. Nós declaramos a cura na vida daquelas pessoas. Senhor, venha abençoar aqueles profissionais que estão trabalhando naquele local. Pai, aquilo que é impossível diante do homem é possível diante do Senhor. E nós declaramos essa pessoa curada, restaurada. Essa pessoa que está, Pai, vendo numa prisão espiritual, Pai. Que o Senhor venha fazer uma mudança na vida dessa irmã, desse irmão, Pai. Restaura o casamento nesta noite. Restaura o lar dessa pessoa, Pai. Em nome de Jesus, este homem, esta mulher que está orando por esta porta de emprego. Ele tem batido, Pai, tantas portas. E as portas têm se fechado. Mas nesta noite, a porta do Senhor se abrirá na vida dele, Pai. No nome de Jesus, eu creio na vitória da igreja, Pai. Os irmãos, Pai, estão orando com convicção nas suas vidas. E a tua palavra diz que se cremos, Pai, veremos a glória do Senhor. Vai abençoando profundamente, Pai, a vida desse irmão, Pai. Essa pessoa que chegou aqui com dor de cabeça. Essa pessoa que chegou aqui, Pai, estava presente de corpo, mas a sua cabeça estava lá no problema. Estava lá no amanhã, Pai. É no nome de Jesus que nós declaramos a vitória. Ó Espírito Santo de Deus, visita a casa deste irmão, Pai. Assim como diz a tua palavra, em paz nos deitamos e logo os pegamos no sono, porque só o Senhor nos faz repousar seguro. Nesta noite nós descansaremos na tua presença e o amanhã pertence ao Senhor. Venha com a resposta na vida desta irmã, venha com a resposta na vida deste irmão e que teu nome seja glorificado nas alturas. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, irmãos. Aplauda Jesus. Pastor.